Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais um boletim, a volta dos nossos boletins técnicos. Quem participa com a gente trazendo mais informações técnicas sobre a produção é o Áureo Lantmann, consultor. Já está comigo aqui na tela. Hoje a gente vai falar sobre a questão do potássio. Nos solos do Paraná, por exemplo, a falta de potássio já começa a ser um problema. Não deveria ser. Seja bem-vindo, Áureo. Obrigado mais uma vez pela participação. É a nossa primeira conversa de 2019. Já estamos em fevereiro, mas enfim, o ano está começando efetivamente agora para as nossas análises. Portanto, eu te pergunto, Áureo, afinal de contas, o potássio é um elemento importante, no caso específico aqui para a soja, e por que essa falta de potássio está acontecendo ou está sendo verificada com maior frequência em estados como o Paraná, por exemplo?
Tá, boa tarde, é um prazer novo, né, iniciar esse ano com esse tipo de entrevista que a gente pode esclarecer um pouco mais aos agricultores e técnicos sobre as coisas, né, que acontecem na soja. Então, veja bem, na verdade, esse problema do potássio não era para acontecer. Não deveria acontecer porque o conjunto de informações que tem para o cultivo da soja no Paraná, no Mato Grosso do Sul, eles são suficientes para que se evitasse esse problema, né? Mas acabou acontecendo e não é de hoje. Ela vem num crescente de 5 anos atrás. Vem se notando lavoura, primeiro aparece uma mancha, no outro ano essa mancha aumenta e, em alguns casos, praticamente toda lavoura tem aparecido. E quando eu digo toda lavoura, é coisa de 100, 200, 400, 600 hectares que está comprometido por deficiência de potássio. Então, isso realmente se tornou um problema muito sério aqui no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Houve um alerta, se criou algumas alternativas rápidas, que depois a gente vai esclarecer, para se evitar e se corrija, principalmente, esse mal que aconteceu.
Muito bem. Agora, o que aconteceu? Você falou aí dos últimos 5 anos, de lá para cá, as lavouras elas começaram a apresentar esses sintomas de deficiência de potássio. O que justificaria essa falta do potássio,
Álvaro? Por que aconteceu? Os solos do Paraná, na origem deles e do Mato Grosso do Sul, são muito ricos em potássio, né? Tanto é que, durante muito tempo, a grande preocupação foi com fósforo. Esse realmente não tem acontecido problema. Não era para acontecer essa deficiência de potássio. O potássio realmente é um elemento extremamente importante para a soja, pelo crescimento, pelo fechamento do estômago e principalmente nessa questão fisiológica, né? O potássio tem uma grande contribuição, por exemplo, para se evitar doenças, né, como a ferrugem. Já houve algumas evidências, mas o que mais contribuiu para essa situação foi o aumento do rendimento, né, o potássio da soja. Quando se fizeram as tabelas de adubação para potássio no Paraná e no Mato Grosso, o rendimento da soja era 2.500 quilos por hectare, raramente tinha um de 3. Mas hoje é muito comum encontrar lavouras de soja com 4.800 quilos por hectare, 5.000, 3.800. A retirada de potássio foi maior que a reposição, tá? Para você ter uma ideia, para cada tonelada é carregado pelo grão 22 quilos de cardozó. Quando eu tiro aí 4 mil quilos, eu estou tirando quase 90 quilos de cardozó por hectare. E muitos agricultores adotam a formulação 0-30-10, quer dizer, 30 de fósforo e 10 de potássio, ou 5-30-10 com um pouco de nitrogênio, ou com um pouco mais de enxofre. Mas, de qualquer maneira, o 10 de potássio é pouco. Se você colocar 400 quilos que é uma adubação pesada, 400 quilos de adubo por hectare, de um 0, 30, 10, você vai estar colocando 40 quilos de K2O. Quando, na realidade, você tinha que usar 90 quilos de K2O, porque a retirada foi de 90 quilos quando se produziu 4 mil quilos de soja por hectare. Então, esse foi o grande impacto que teve, que levou uma série de propriedades no Paraná a ter problema com potássio.
Muito bem, a gente tem algumas fotos aqui ilustrando visualmente o que que acontece com a planta. Vou pedir para o nosso editor, o Pedro, colocar no ar para a gente. E queria saber de você as implicações fisiológicas sobre a cultura da soja aí. O que que acarreta essa falta de potássio na planta, Áureo?
Muito bem. De forma geral, a soja rende menos, porque é um elemento extremamente importante, principalmente na questão de grão, né? O peso do grão, a quantidade eu não vou dizer, mas o peso de grão é fundamental que a planta seja muito bem nutrida com potássio. O peso e a qualidade do grão. Normalmente, isso vai começar a acontecer agora de novo. Quando o agricultor entrega sua soja na trade, na cooperativa ou na revenda, vem a questão do desconto por impureza. Grão murcho, grão quebrado, grão mau, grão xoxo, grão sem peso. O potássio tem, nesse aspecto, uma grande razão. A falta dele leva à má qualidade de grão. E também depois a questão da qualidade de semente. Mas a qualidade de grão, ela depende muito da oferta de potássio. Então, isso aí acarreta depois descontos pela qualidade ruim do grão em função de um potássio insuficiente, né?
Nas fotos que a gente está vendo, Auro, fica bem característico a diferença da área afetada pela falta de potássio, que ela fica mais amarelada, é isso?
Exatamente. A deficiência do potássio na folha, ela é bem característica. Ela não pode ser confundida com outra deficiência de magnésio ou de manganês, ou de fósforo, de nitrogênio. A coloração pálida, ela vai começar na borda da folha e vai, com o tempo, ela vai evoluindo para dentro da folha, deixando a folha totalmente amarelada e no final seca. Amarela, às vezes até se confunde com um problema de ferrugem, mas a ferrugem é uma coisa, é outro mal que afeta, mas a deficiência de potássio é muito clara. Da ferrugem ela pega praticamente toda a folha, não. O potássio pega na borda e vai evoluindo para o centro da folha.
E derruba a folha? Chega a derrubar a folha?
No final ela acaba caindo mesmo, lá pelo reprodutivo 5 ou 6, ela vai realmente cair porque ela não tem a consistência, né, que o potássio dá à folha para ela permanecer.
E é nesse momento que ela interfere aí na formação dos grãos, então.
Não, aí não, aí já está no final. Ela vai interferir até o final do vegetativo,
Ah, ok.
começo do reprodutivo R1, R2, R3, quando. Até o vegetativo, a folha vai se nutrindo. No final do vegetativo, como começa o R1, R2, R3, começa a transferência daquilo que a folha, né, acumulou para o grão. Então, a folha não acumulou potássio suficiente e vai transferir para o grão pouco potássio, dando a ele peso pouco, aspecto não recomendado, mau aspecto tal, e que vai interferir na qualidade do grão lá na frente. Então, mas o grande problema é o rendimento, né? O rendimento e tem sido afetado nessas lavouras aí que você mostrou, pela deficiência de potássio, que não é, não era, não é, não deve ser um problema agora, porque o conjunto de informações para lidar com o potássio é muito grande. Existem análises de solo, agricultura de precisão, os níveis de potássio na folha, as tabelas muito bem elaboradas, não era para acontecer isso. Houve, na verdade, um grande descuido, né? não se foi na lavoura para ver o sintoma da eficiência e isso acabou ocorrendo numa magnitude tal que a Embrapa Soja teve que acudir isso aí de uma forma rápida. Junto com extensionistas aqui da EMATER, foi feito um levantamento e agora na última show rural de Cascavel, a Embrapa lançou lá um FastK, que é uma maneira rápida de você determinar na folha o teor do potássio e que o Notícias Agrícolas já informou aos agricultores dessa ferramenta para ver o potássio no solo.
Daqui a pouquinho, Áureo, a gente vai fazer, vai mostrar, né, como é que funciona, enfim, essa ferramenta, mas antes eu queria tirar uma dúvida com você. A motivação, você já deixou bem claro, foi o aumento de rendimento da soja, que acabou extraindo mais potássio do que se planejava inicialmente, ou do que se, se tinha ideia inicialmente. Mas
Isso.
E a sucessão com o milho safrinha, soja, milho safrinha, pode ter agravado essa situação?
Pode. Aí tem um outro, uma visão dessa sucessão. Soja, milho, safrinha. Soja adubada, vamos dizer assim, adequadamente, com fósforo e potássio. Mas é uma série de casos no Paraná, no Mato Grosso do Sul, que os agricultores não adubam bem o milho. Eles adubam o milho, às vezes, até sem potássio. Põe lá fósforo e nitrogênio e não põe potássio. Mesmo sabendo que o milho extrai, exporta muito pouco potássio, muito pouco, né? Muito pouco potássio, houve uma retirada. Então, essa retirada não é recomposta para a cultura do milho, aliado àquela extração da soja. Então, em vez de 90 que você tirou da soja, tem mais aí uns 10, mais uns 20 do milho. São 100 quilos de K2O, foi embora no sistema sem que houvesse a reposição. Então, um alerta que a Embrapa fez é que se cuidasse também da adubação do milho, porque na sucessão soja, milho, safrinha, não fosse negligenciado essa questão do potássio para o milho. Mesmo sabendo que ela extrai pouco, o milho aí produz 6, 7, 8, 9, 10, até, no caso aqui, não vamos para o top daqui, que seria Guarapova, Palmas, que chega a 15 mil quilos por hectare, mas na média, 8 mil quilos se tira de milho, safrinha por aqui. Está se elevando o potássio, que não foi reposto para o milho e que no sistema vai fazer falta lá para a soja, né?
Agora, o Áureo, essa falta do potássio, ela não foi de, não conseguiu ser detectada nem pela agricultura de precisão?
Veja bem, a agricultura de precisão, ela significou um grande avanço nas questões de se entender a fertilidade do solo e depois ajudar na recomendação da adubação. Isso é inegável, né? Ela dá ao agrônomo um mapa de fertilidade, né, com o resultado de milhares, centenas do solo, define bem aonde o agrônomo, o agricultor vai definir a adubação. Muito bom, até aí. Mas a definição, alguns programas de agricultura de precisão, eles não são tão precisos quantos deveriam ser. Se faz análise e se joga o resultado da análise no computador, né? Que tem lá um programa que faz a consideração da acidez do solo, do tempo de uso, da quantidade de potássio no solo, mas muitas vezes não leva em consideração a retirada, o programa. Então, eu sempre disse, em relação à agricultura de precisão, vem a análise de solo, vem o programa de adubação. Ele não deve ser passado diretamente ao agricultor. Um agrônomo tem que olhar esse resultado. Um agrônomo que frequente a propriedade, que vá periodicamente na propriedade, saber como é que foi a adubação, a retirada, qual é o sistema adotado. Quer ver uma coisa? Num programa de agricultura de precisão, na maioria dele, eles não colocam a retirada do milho ou a retirada do trigo. Né? Aqui no Paraná tem muito, ainda tem soja trigo, ou soja cevada, ou soja centeio, soja milho. No programa da agricultura de precisão, nos programinha lá, não tem como a sucessão de culturas pode interferir na nutrição da soja. Né? Não tem isso aí. Então, vindo por agrônomo que sabe que houve uma sucessão soja-milho, houve uma sucessão soja-cevada, soja-trigo, e ele vai poder arrumar aquele resultado da agricultura de precisão. Então, nesse aspecto, a agricultura de precisão, ela precisa ser melhor elaborada ou melhor interpretada pelo agrônomo que vai com frequência, o extensionista que frequentemente vai na propriedade e mensura o que realmente está acontecendo, né?
Ora, tem uma pergunta aqui do Robinson, ele é de Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul. Ele certo. Pergunta o seguinte, mas a recomendação para a cultura, quando temos um solo com nutrição equilibrada e sempre pela expectativa de exportação, sabemos que não é de um ano para outro que vamos perder uma reserva de K no solo. Isso não certo. Seria em virtude de recomendações analisando custo de produção e não pela exportação?
Não, veja bem, no custo de produção, adubo é o mais pesado, é o que demanda mais custo. Aí vem um grande confronto, a tecnologia e o custo de produção. Eu não posso correr risco de deixar de produzir, evidenciar o potencial de uma variedade de soja em questão de custo de produção. Aliás, sobre custo de produção, eu observei aí durante quase 10 anos, vendo todas as lavouras aí do Brasil, na média, custo de produção de soja, ele fica em torno de 40, 45 em alguns casos, mas na média 40 sacas por hectare. Né? Esse é o grande custo de produção. Para mais, em muitos casos, para menos, muito menos, quando o agricultor considera o sistema de sucessão de cultura. Por exemplo, eu vi evidências de agricultor me dizer o seguinte, o meu custo de produção fica menor porque eu moro na propriedade. Já o do meu vizinho, ele mora fora da propriedade e não coloca no custo de produção a locomoção dele, lá da casa dele, na cidade, para a propriedade. Então, discutir custo de produção não é cômodo. Ela tem que ser analisada caso a caso. Né?
Muito bem. Agora sim, vamos falar da novidade da Embrapa, né? Você mesmo destacou aí que foi divulgado oficialmente agora na Copavel, na última feira que aconteceu lá em Cascavel, no Paraná. Uhum. Mas como é que essa ferramenta pode ajudar o produtor, Áureo?
Então, veja bem, a Embrapa Soja diagnosticou, fez um diagnóstico muito bom da situação. E ela precisava resolver, atender a demanda da extensão, principalmente do agricultor, de uma forma rápida, né, para que ele... Porque existe na questão do potássio, a questão da fome oculta, a folha pode não estar mostrando a deficiência, mas já existe. Né? Então, você tem que fazer análise de solo. A análise de solo, a clássica, a tradicional, ela às vezes, é demorada, né? Então, a Embrapa criou o FastK, que eu vou me permitir mostrar aqui, que é uma maneira rápida de você determinar de uma forma mais simples, né, o que pode estar ocorrendo em termos de deficiência de potássio. Então, o agricultor, o técnico vai no campo, colhe um conjunto de folhas, macera com água, espera um tempo e lê num determinado aparelho, a concentração de K. Essa concentração, ela vai dar um indicativo. Não é, mas ela vai mostrar lá se existe uma fome oculta, se o problema é realmente já muito sério ou a soja está bem nutrida, né? Então, a Embrapa correu atrás melhorar essa interpretação, essa visualização de uma forma mais rápida, e criou esse kit que o agricultor, o técnico pode usar, não há muita dificuldade em manejar, e ter uma ideia, né? Não uma solução, ter uma ideia de que a soja dele está comprometida por falta de potássio e que a folha ainda não está mostrando. Esse é o mais interessante no programa. Então,
E é um
foi
resultado
interessante.
imediato, né? É um resultado imediato, né? Você tem
Exatamente.
rapidamente, né?
É um resultado, é uma evidência de que ali tem problema ou não tem. E, tendo o problema, ele vai tratar de corrigir, ver a análise do solo, né, ver a retirada e tratar de corrigir para que não chegue nesse ponto que mostra aí as figuras que eu mandei.
Agora, em que momento a reposição do potássio tem que ser feita, Áureo?
Normalmente, a adubação potássica existe a tal da adubação corretiva. Mas se você pegar os solos do Paraná e do Mato Grosso do Sul, essa adubação corretiva, ela já foi feita há muito tempo atrás. Esgotou. Levou dessas situações aí de falta, ela já foi embora. O que deve ser feito agora é você fazer uma adubação de complementação em função da retirada. Né? Você tem uma CTC boa. Vamos ver o seguinte, um exemplo. Um solo que tenha lá 0,20 centimol de potássio no solo. Bom, esse é um teor bom para solo argiloso. Ele não precisa de adubação corretiva. Ele precisa só de adubação de manutenção. A tabela de potássio para solo do Paraná do Mato Grosso é muito boa. Então, deu 20 centimol, significa que é um teor adequado. Não precisa de adubação corretiva. Eu vou colocar a reposição. Se no ano passado eu tirei 4 mil quilos de soja por hectare, eu vou ter que colocar aí 88, 90, né? Arredondando, quilos de K2O por hectare. 90 quilos de K2O por hectare é uma quantidade grande, que não deve ser jogada numa única operação. Aí se recomenda dividir. Vamos dizer que vou jogar 90, fazer 35 mais 30, 40 mais 50. Eu posso fazer 50, 40 antecipada, 10 dias antes da semeadura, ou 50 no sulco de plantio, ou não fazer no sulco de plantio e depois fazer em cobertura, principalmente naqueles solos de textura média, textura arenosa. Aí não teria problema. Mas o importante é não jogar os 90 quilos no sulco de semeadura. Isso aí pode queimar a semente. Num ano como esse, em que houve muito problema de estiagem já durante a germinação, o potássio vai concorrer pela água necessária para a semente. Então, ela não pode passar de 40, 50 quilos de K2O no sulco de semeadura. Fazendo isso, metade antecipado ou a outra metade na cobertura, lá depois dos 30 dias, é o ideal.
O tipo de solo, então, requer também uma atenção especial do produtor.
Muito, porque solo argiloso, não só a textura, como a CTC do solo, que é a função da matéria orgânica, que é a função da palha, né? Mas na questão de solos arenosos, deve-se tomar mais cuidado com essa concentração mais elevada de potássio. Até porque, em solos arenosos, é muito comum haver lixiviação. Quer dizer, escorre mais água. Se o potássio não está seguro numa CTC, ele pode ir lá para baixo e daí ficar indisponível. Então, mesmo em solos de textura média, né, é importante que ele tenha uma CTC. E que não se coloque toda a quantidade de potássio quando ela passar aí dos 60 quilos de K2O por hectare de uma vez só. Né?
Muito bem. Tá aí, então, um pouquinho da explicação do que está acontecendo, principalmente nos últimos 5 anos. Essa evidência de falta de potássio tem aumentado nas lavouras. Você viu as imagens aí do que acontece com uma lavoura, e o Auro explicou para a gente a consequência, né? Inclusive no seu bolso, da falta de reposição do potássio, traduzindo aí em menor rentabilidade, menor rendimento da planta e com grãos mal formados, de má qualidade. Enfim, é mais um ponto para você prestar atenção aí na sua lavoura. Áureo Lantman, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta com mais um tema importante a ser discutido aqui para o produtor.
Eu agradeço novamente ao Notícias Agrícolas esse espaço que é me dado para colocar minhas ideias. Veja bem, eu não sou dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Mas eu tenho uma certa experiência. Então eu coloco minhas posições. E eu gostaria muito que as minhas posições sobre qualquer tema que eu coloque aqui sejam discutidas, sejam rebatidas. Dizer, não, Aura, você não está certo aí. Porque é isso, né, que faz com que a agricultura cresça. A agricultura brasileira, no caso da soja, cresceu muito nos últimos anos, uma série de fatores, mas um deles foi, aumentou o número de discussões, de fórum, né, das atividades da notícia agrícola, propondo temas para debate. Então, o que eu coloco aqui é a minha posição. Ela pode ser, em função de tudo que eu vi aí sobre a soja, mas ela pode ser questionada, e eu gostaria muito que ela fosse questionada, para que possa crescer esse entendimento nessas questões aí que afetam as lavouras de soja. Tá bem?
Legal. Fica aí então a provocação do Auro. Participe também, não deixe de questionar, não deixe de participar. Tá certo? Obrigado, meu amigo. Até semana que vem.
Até lá.
Tá aí Auro Lantman, consultor técnico, trazendo para a gente um pouquinho aí da experiência dele, e principalmente alertando sobre essa questão da falta de potássio nas lavouras de soja. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações para você.